Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de advocacia do Jornal Económico. Connosco temos hoje a advogada Mónica Azevedo, é associada sénior da Quatro Casas e com quem, ao longo dos próximos minutos, iremos falar sobre responsabilidade médica. Olá, doutora Mónica, muito obrigada. Este, de facto, é um tema sobre o qual muitas vezes se fala quando é tarde demais. O que tentaremos fazer aqui é um bocadinho ao contrário. E começo por perguntar como é que, no fundo, em termos gerais, a jurisprudência trata esta questão da responsabilidade médica.
Olha, antes de mais, muito bom dia. A pergunta é uma que merece um enquadramento, mas para não, o tempo não permite, mas essencialmente a responsabilidade médica pode ser vista em três grandes pilares. É a responsabilidade do médico a nível disciplinar, a nível civil e a nível criminal. Cada uma destas áreas, designadamente a civil e a criminal, porque pode haver responsabilidade disciplinar e também civil ou criminal, mas essencialmente a civil e a criminal é que fundamenta a maior parte das ações em que o médico é responsabilizado em determinadas situações. Se me pergunta, não sei se é isso que pretende, a diferença entre uma ou outra, a responsabilidade criminal, de facto, o médico aqui, e se calhar é essa a ideia, mas o médico é condenado, grande parte das vezes, se calhar não é. O tipo para que o médico seja penalizado, que haja uma sanção penal, desde logo tem de se cumprir algum dos crimes que estão tipificados no Código Penal. E aí a censura que se faz ao médico é uma censura eminentemente subjetiva, porque o que é que se tem que demonstrar? Designadamente que ele agiu com uma negligência ou culpa grave e com um elemento de intenção. Há vários tipos de crime, seja uma ofensa à integridade física, quando, por exemplo, a intervenção não é precedida do necessário consentimento, que é um tema muito relevante, ter esta ideia sempre de que uma intervenção não consentida é crime, é uma violência, é um crime contra a integridade física. Temos também tipos legais de crimes, como as intervenções arbitrárias. Temos a recusa do médico, que às vezes está muito em voga em algumas situações que não pode ser confundida com estas declarações de escusa de responsabilidade. Portanto, do ponto de vista criminal, desde logo o médico é arguído, temos o princípio da indúbio pro réu, o princípio da inocência, é mais difícil obter uma condenação, de ponto de vista objetivo. Do ponto de vista civil, de facto, as coisas passam-se de maneira diferente. Desde logo é diferente se o médico trabalha numa instituição pública ou numa instituição privada. De facto, numa privada, o médico está menos protegido e o paciente tem mais possibilidades, no caso de haver uma prática contra as leis Izartes, é
Jargão.
este jargão. O que é isto? É a boa prática médica, é agir contra as normas, contra as guidelines. E aqui o que acontece é que, normalmente, quando o médico age a nível de medicina privada, a contratação de um hospital privado, quando se vai ao hospital privado, a responsabilidade aqui é contratual e há uma presunção de culpa. Portanto, o médico tem de demonstrar que não agiu com culpa. E o paciente tem que demonstrar que houve um erro, houve uma má prática, houve uma desconformidade com as leis Izartes. Na instituição pública estará, poderemos dizer entre comas, mais protegido, porque é a instituição que aparece a responder. O médico, de facto, de acordo com a lei extracontratual do Estado, só responde em casos de culpa grave ou de dolo. Portanto, em primeira linha, é o hospital que responde perante o paciente. Se há ali, de facto, uma situação de culpa grave e intencional e um dolo, aí sim a instituição pode ir em direito de regresso sobre o médico.
E em Portugal a história tem assim muita litigância em termos concretos, ou seja,
Está a começar.
é que o que temos visto, pronto, sucessivos números e notícias, é que de facto chegam queixas, muitas vezes à ordem dos médicos, depois não resultam normalmente em tantas acusações quanto as queixas, ou pelo menos um número bastante inferior, por vezes por falta dessa questão de prova, de provados, ou entretanto, pronto, a pessoa desiste e tudo mais, né, em várias circunstâncias. Isto é o que temos visto em termos factuais. Pergunto-lhe, em geral, porque é que isto acontece? É assim tão difícil provar?
De
Para quem está
facto,
no backstage?
na minha perspectiva, isto está a começar a mudar, de facto. não é tanto assim. Agora, de facto, tem que se retirar um bocadinho esta ideia. Um caso de erro flagrante tem de ser demonstrado e às vezes não há essa evidência. De facto, é muito difícil, muitas das vezes, ao paciente conseguir demonstrar.
E aqui não é pôr-nos nenhum lado, é mais perceber o quão complexo quão é complexo. Processar um médico.
É complexo na perspectiva do paciente, porque desde logo o paciente tem que se socorrer de meios, de pareceres, para poder demonstrar em tribunal que houve de facto uma má prática. Mas também há casos em que a responsabilidade do médico não é só no caso da má prática. Pode haver aqui uma violação do dever de informar, e muitas das vezes o paciente ainda não está suficientemente esclarecido de que pode fazê-lo. De facto, eu num determinado procedimento, pode o médico ter executado o procedimento de acordo com a melhor prática, não ter havido nenhum evento danoso, mas eu, se tivesse sido suficientemente esclarecida, se calhar tinha optado por não fazer aquele procedimento. E de facto também há, e é possível, e é nesta matéria que eu acho que a jurisprudência e as condenações têm vindo a adensar-se e a aumentar, designadamente em algumas áreas, que é de facto por violação deste dever de informar, ou quando eu digo por um dever de informar que está viciado. O médico não esclarece o que é isto de consentimento, é no fundo uma autorização que o paciente tem que dar, mas uma autorização esclarecida. E para ser esclarecida, o paciente tem que ter informação que tem que ser carreada pelo médico que vai.
E muitas vezes envolve custos, e para todas as partes.
Custos, aos procedimentos, aos formulários, mas de facto não é só os custos. Uma instituição pode ter até os formulários todos XPTO, não falta nada, mas eu vou assinar e não vou assinar um papel em branco. Eu tenho que perceber o que é que estou a assinar. Designadamente tem que haver um momento para este diálogo. E muitas das vezes o que assistimos, se calhar, é que não há tempo. E eu quando diria, não diria só talvez indiretamente os custos, porque não há tempo. E de facto, o que se diz na perspectiva do médico, o médico tem que investir neste tempo, porque de facto para o paciente poder ser esclarecido. E aí, em determinadas áreas, sim, tem sido crescente as condenações por violação deste dever de informar.
E já vamos aí, aproveitamos essa deixa para irmos para intervalo. Voltamos já a seguir, depois de uma pausa de brevíssimos segundos. Retomamos a emissão, onde estamos com a advogada Mónica Azevedo. Mónica, falamos aqui da falta de tempo, sobretudo, sobrepostos aos custos no âmbito destes processos. Retomando um bocadinho atrás, o que é que então é este conceito do consentimento informado, em termos específicos? E porquê é que é necessário ter isto em conta?
Desde logo, não, como referi logo no início, o princípio da autodeterminação da pessoa humana impõe que não pode haver nenhuma intervenção na minha saúde ou no meu corpo sem que eu possa consentir. Caso contrário, está-se mesmo a praticar um crime contra a ofensa à integridade física e também a violar o meu princípio da minha autodeterminação. Isto é algo que é basilar e é base de todo o tipo de intervenção e de procedimento médico. E o que é isto do consentimento? É a autorização prestada pelo paciente de uma forma esclarecida sobre um determinado cuidado de saúde, seja um exame médico, seja uma análise, seja uma intervenção cirúrgica, seja um ensaio clínico, seja um transplante. Portanto, não há qualquer tipo de ingerência na minha saúde sem que eu a possa consentir. Isto é o consentimento informado. Ele, por regra, deve ser expresso, é obrigatório, sob pena de estar a ingerir no corpo da pessoa humana e daí haver um crime, mas também
é livre. Como é RGPD para o corpo.
Exatamente, mas também é livre, portanto, ele é obrigatório, mas a sua revogação e recusa é livre. Portanto, o paciente a qualquer momento pode dizer que não, já não quero dar o consentimento ou posso revogar. Portanto, obrigatoriedade do consentimento, mas liberdade na recusa e da revogação. Por outro lado, ele deve ser sempre expresso, seja oral ou por escrito, sendo certo que há situações em que ele pode ser tácito ou presumido. Veremos, por exemplo, aquela situação em que o médico, e deve-se ter cuidado, o médico deve ter cuidado a usar, mas há situações em que ele presume que não há tempo para obter e de facto presume que o paciente
está informado.
Não, que naquela situação,
aceitou.
Se fosse informado, uhum. aceitaria.
Claro.
Também temos o caso de uma urgência, que a pessoa está incapaz de prestar, uhum. mas que precisa de auxílio, e aí presume-se que ele não recusaria aquela intervenção.
Quando é que isto começa a dar problemas?
Quando é que começa? Em situações de urgência não parece que começa a dar problemas. Começa a dar problemas quando, de facto, nós próprios, o paciente, acha que aquilo é uma mera intervenção, assina o formulário e talvez não se dê a devida atenção. Porque se calhar é, volta à questão do tempo, o paciente tem que perceber que antes de decidir tem de consentir. E para consentir tem de saber o que é que está a consentir. Até também há aqui uma exceção interessante, que é o direito a não saber. Temos tantas doentes que dizem ao seu doutor, não me conte nada. Eu prefiro não saber. Já está a dar um consentimento. Agora, de facto, o que é que ele tem que consentir? Ele tem que consentir, e tem que, de forma esclarecida, sobretudo em três grandes pilares. O diagnóstico, uhum. o que é que eu tenho, e o que alternativas eu tenho, que terapêuticas eu tenho, e quais são os riscos e benefícios desta intervenção ou deste exame, e depois então decido.
Uma espécie de análise SWOT.
Exatamente.
À situação.
Não entrarmos também nesta obsessão da informação, vamos falar aqui dos Estados Unidos, em que às vezes os formulários de consentimento são cerca de 50 páginas, mas de facto, cada vez mais, e é isso que eu acho que tem sido a mudança nas decisões jurisprudenciais, é que não é condenar o médico, muitas das vezes, como disse, por uma má prática, mas houve boa prática, mas não houve um consentimento rigoroso, e ele foi viciado, e portanto, se o paciente alegar essa falta de informação, é o médico aqui que está onerado com a obrigatoriedade de demonstrar que esclareceu e que informou. Diz isto, é para o médico uma obrigação de resultado. Ele tem que demonstrar que informou e esclareceu o paciente. Se
e
não faz,
e porquê que há aqui, no âmbito destas temáticas todas da responsabilidade médica, porque é que há aqui um case study importante de destacar, como defendo, que é o tema da gastroenterologia?
A gastroenterologia, o que é que acontece? O que é que se tem vindo a desenvolver? Condiciona a gastroenterologia, mas isto pode-se ligar a outros.
Uhum.
Isto porquê? Às vezes a vulgarização de um determinado procedimento, aqui, por exemplo, a chamada colonoscopia,
uhum.
Poderá, se for tratada como um mero exame, que não é um mero exame, é um procedimento, desde logo começa a minha crítica na foto. Exatamente, isto é um procedimento invasivo, não é um exame, começa logo pela designação. Isto é um procedimento. E como procedimento que é um procedimento invasivo. Desde logo há uma sedação, há uma intromissão de uma sonda no organismo e, portanto, temos um intestino que é tortuoso, isto o médico não pode garantir um determinado resultado. E há algumas decisões que têm vindo a desenvolver-se no sentido de que quando este exame é um exame de mero rastreio, portanto, eu não tenho nenhum problema, mas porque tenho 50 anos vou fazer uma colonoscopia, entende-se aqui que se há, por exemplo, uma complicação, como por exemplo uma perfuração, é sobre o médico que impende o ónus de demonstrar o que é que correu mal. No fundo, há como que uma obrigação de resultado. O resultado de uma colonoscopia que se espera é tenho ou não tenho pólipos, não é uma perfuração. Portanto, se houve uma perfuração, o médico é que terá de demonstrar o que é que correu mal, que causa de força maior houve, que comorbilidade é que o paciente. E isso tinha... E
já
isso
está a acontecer, por cá.
Há decisões, de facto, em que, na minha perspectiva, dou a minha opinião mal, porque, de facto, um procedimento como este não é um exame. Isto é um procedimento invasivo e é chamada obrigação de meios. O médico deve adotar a sua melhor prática, a sua melhor técnica. Não pode garantir um resultado. E a perfuração, muitas das vezes, é uma complicação. Outra coisa é se o paciente foi suficientemente esclarecido de que aquela complicação pode acontecer. Isso sim é que muitas das vezes pode falhar.
Por vezes marcam o exame e a pessoa vai e não...
Às cegas. Não vai, ou fez a preparação, não há, lá está, talvez, voltando. E há aqui uma temática também interessante, que acho que para o programa não há o tempo, mas fica aqui a deixa, é que muitas das vezes este exame é prescrito pelo médico do Serviço Nacional de Saúde, o médico de família, mas é executado por um médico na privada. E há aqui duas dualidades. Ou quem prescreve não é o médico que executa. E se calhar o paciente, quando vai fazer o exame, se calhar já devia ter sido suficientemente esclarecido e decidido em consciência sobre se queria ou não fazer aquele procedimento. Ou quais os riscos.
E é por isso que a gente vê que vai chegar daqui uma chuva de processos.
Não é por isso, é mais se se vier a desenvolver esta ideia que em determinados procedimentos desta natureza, quando têm uma finalidade de rastreio, impenda sobre o médico esta obrigação de assegurar o resultado e de ter ser ele a demonstrar o que é que correu mal afinal.
Vamos agora então para um breve intervalo. Retomamos já de seguida. Acompanhe-nos dentro de breves segundos. Voltámos à terceira e última parte, onde estamos com a advogada Mónica Azevedo. Doutora, estávamos aqui a falar da questão do case study de gastroenterologia, no âmbito da responsabilidade médica, do que poderá vir daqui. Falo agora do que poderá vir daqui, mas num contexto mais futurologia do setor da saúde como um todo. Temos aqui o 5G, está a alterar completamente o paradigma de procedimentos cirúrgicos, toda a forma de gestão no hospital. Como advogada também de muitos médicos e hospitais, como é que eles estão a lidar com isto tudo e como é que, na sua opinião, vai este setor a reagir a toda esta health tech?
No fundo, esta saúde digital aos tempos. Eu acho que tem que reagir bem, porque isto tem que ser visto numa perspectiva positiva, porque desde logo, por exemplo, em Espanha, esta monitorização e as cirurgias já feitas por robôs, isto vai, tem uma duplicidade de vantagens. Vai proteger o médico, porque vai ficar registado todos os passos e o que foi feito, mas também é uma arma para o paciente. Porque se alguma coisa correu menos bem, esse plus vai ficar evidenciado e registado. E acho que isso pode ser uma perspectiva de fazer otimizar todos estes recursos e as instituições de saúde também melhorarem no que é preciso fazer. E acho que aqui há uma corresponsabilização de todos os intervenientes e isso só tem vantagens, parece. Não em excesso, mas a documentação é sem dúvida o que falta, esta evidência, para até na área da litigância, quer na perspectiva do paciente, quer na perspectiva do médico, porque é o registro, no fundo. E fica registado também esta evidência do tal cumprimento normativo, deste compliance na saúde. Se eu tiver um manuais de boas práticas, tiver uma monitorização mais intensa, se calhar, porque sou ser humano, vou falhar menos. Não vou esquecer de iniciar um procedimento sem verificar se aquele concreto paciente fez a cruzinha lá no formulário do consentimento informado e se a enfermeira instrumentista ou a enfermeira da anestesia lhe fez a pergunta. Portanto, há como que uma verificação acrescida, e isso já acontece, e é por aí que eu acho que quer as unidades hospitalares, as instituições de saúde e todos os intervenientes serão sempre, vejo isso como uma boa
É uma
notícia.
mais-valia.
E uma mais-valia, sim, parece.
E quão longe estamos de ser operados por robôs? Eu sei que isto é uma
Em
pergunta genérica, mas
Portugal,
tendo em
não
conta
sei
que
dizer, em
está.
Espanha
Já existe,
isso
pois,
já
eu falo em
existe.
Portugal.
E há hospitais que serão a investir em determinadas áreas, na radiologia, da radiografia, não totalmente, mas grande parte do procedimento ser
Sim, ou
pela
seja, tem
robótica
acontecido muito como auxiliar.
como um auxiliar.
Eu, pronto, estava a perguntar no sentido, enquanto é assessora de quem está no terreno, não é? Que opinião é que tem no geral em relação a
Sim,
isto?
isto desde logo parece ser algo que é bom, é um investimento
Eles
que me
não
devem
acham que vão
calcular.
ser substituídos,
Não me parece. Eu acho que neste tipo de procedimentos o médico é necessário, mas acho que o médico tem vantagens, porque há ali o passo, para dar um exemplo, o segundo passo não se inicia sem se verificar que o primeiro está corretamente realizado. E como que há aquela monitorização constante, eu acho que se fosse eu profissional, teria uma
Preferia.
vantagem nessa situação. Agora, serão substituídos? Não sei.
Há pouco
Acho
falava
que
da
não.
proteção dos médicos, e lembrei-me da questão dos seguros. À data de hoje, estas apólices dos seguros dos médicos estão atuais? Deviam incluir alguns termos que não vão em conta da atualidade, no
Eu
fundo?
não diria atuais, estão totalmente, muitas grandes delas estão muito obsoletas. Porque, desde logo, os capitais não estão adaptados à nova realidade. Capitais muito inferiores ao que é reclamado. Portanto, os médicos, de facto, não estão protegidos. E por outro lado, até para as despesas para se defenderem, para pagar as custas judiciais, uns pareceres, tradução de documentos e os honorários do próprio advogado, estas apólices não têm valores competitivos e estão longe, muito longe da realidade. E de facto, é algo que era necessário pensar, porque de facto não estão preparadas para a onda que poderá vir aí e para a que já
Nomeadamente o
existe.
que dissemos anteriormente.
Sim, e já existe. Grande parte dos médicos não está assegurada a sua responsabilidade, a transferência do risco que fez com a apólice. A apólice não tem capitais que possam assegurar cabalmente toda a responsabilidade, porque é a realidade que temos e urge de facto alterar essa realidade.
Médicos, advogados, ambos profissionais liberais e claramente em contacto constante. Como é que os seus clientes estão a lidar com esta mudança na lei das ordens profissionais, no fundo, não é? No caso vosso, da
Os advogados,
multidisciplinaridade?
muito mal. Os
Os
advogados,
advogados,
muito
certamente,
mal.
muito
Estamos
mal.
com uma luta, está neste momento a
Queria
ser.
saber os médicos o que é que lhe dizem em relação a
E
isso, se é
eu,
que
os
se tem noção.
médicos, não conheço em termos estatutários a luta, mas também é um bocadinho semelhante. Mas acho que nos advogados estamos a viver um momento alto. Um momento
Preocupa
muito
esta
alto.
era da advocacia?
Preocupa, preocupa. Sobretudo se a tendência for a que se está a perspectivar enquanto profissional liberal e como advogada de resolução de litígios, sim, preocupa.
Resolução de litígios, como é que está esta área na Quatro Casas? Quantas pessoas estão alocadas em média?
A área da Quatro Casas aqui em Portugal,
Em Portugal.
os escritórios são 250, na resolução de litígios temos 21, com 5 sócios, que está alocada tudo muito por áreas de especialização. A saúde, a arbitragem, obras públicas, cobranças, recuperação, insolvência, portanto, temos todas as áreas, todas as valências na área da resolução de litígios. Aliás, a Quatro Casas é definida essencialmente pela área de especialidade e é preciso saber do tema do meu cliente. Eu pessoalmente dedico-me muito à saúde.
É formada também direito da medicina.
Sim, tenho o curso de Direito e uma pós-graduação em Direito da Medicina, sim.
Obrigada, Mónica, foi um
Nada,
gosto.
obrigada a eu.
Volta sempre aqui ao nosso estúdio. Agradeço também em casa por nos ter acompanhado. Falar direito regressa em breve. Resto de desejar-lhe uma boa semana.